Aí algumas notícias, né? Questão da produção, da economia que se tem do setor automotivo, né? Muito anunciada aí da venda de carros, da produção, e pouco se fala da deseconomia que o automóvel gera. Pode passar? E aí o cenário que a gente tem é esse. Eu gosto de usar sempre muitas imagens, porque acho que fica bem claro, a mensagem fica bem realmente direta, né? De norte a sul, com questionamentos. São Paulo, Belém, Florianópolis, Vitória, nossas cidades aí estão sufocadas por esse transporte individual motorizado, que é a única alternativa, infelizmente, que se tem investido. Pode passar? Bom, aí alguns dados, né, um número absurdo, né, as pessoas já falaram também, a questão de mortes, é um verdadeiro massacre urbano que se tem. Além das mortes, são 800 mil feridos ao ano, 150 mil com sequelas irreversíveis. Eles falam muito de mortes e se esquece desses dados ainda tenebrosos, dessa guerra que gera mutilados. A questão da perda de produção, aí em São Paulo, um dado aí de quase 27 bilhões por ano que são perdidos por conta dos congestionamentos. Pode passar? Então, a gente teria aí dois caminhos para enfrentar essa situação de imobilidade, né? Uma é continuar com essa lógica rodoviarista da década de 50, 60, que é ampliar cada vez mais espaço para os carros, construir viadutos, túneis, enfim, estacionamentos. Outra é reverter esse processo e realmente investir de forma moderna, né? Pensar aí na cidade como um espaço para as pessoas e não um espaço para os carros, para o rei automóvel. Então, pensar na segurança em vez da fluidez. Vamos passar? Então, aí essa questão, esses dois caminhos realmente passam por uma pergunta que a gente tem que se fazer enquanto cidadão. Qual será a melhor cidade para se viver? Uma cidade só voltada para os carros, né, que se perde um tempão, ou uma cidade que se pode, por exemplo, usar a rua para jogar futebol, para, enfim, para ter integração, né, que a cidade, afinal das contas, é isso, é vida. Vamos passar? E aí algumas características aí das cidades pensadas para as pessoas e as cidades para os motores, quer dizer, benefícios, né, muito, muito claros aí em relação à cidade para as pessoas e as várias desvantagens aí das cidades para os motores. Pode passar? E a gente conhece aí o círculo vicioso do incentivo ao carro, né? Então, se constroem mais pistas, se incentiva mais ainda o transporte motorizado, mais motoristas se sentem convidados, né, para realmente ir para as ruas. Logo, não demora muito para essas vias se saturarem, congestionamentos, o transporte por ônibus, o transporte coletivo fica mais lento e caro, aumenta os riscos aí a pedestres e ciclistas, vem mais poluição, mais acidentes. E aí, para combater isso, essa lógica rodoviarista vem com mais investimentos em pistas, viadutos e túneis. Então, a gente sabe que isso aí realmente não dá para continuar, é inadmissível. Pode passar? Então, o contexto da cidade tem que mudar de um total incentivo aos carros para os modos coletivos e não motorizados. Então, agora eu vou focar um pouco mais nessa questão e ver a bicicleta como uma alternativa realmente a esse caos automotivo, né? Uma alternativa viável. Pode passar? O transporte por bicicleta no Brasil, de forma rápida, só para contextualizar, apesar dessas dificuldades, né, o transporte não motorizado é uma realidade, realmente a gente percebe que vem crescendo o transporte por bicicleta, até por uma questão, antes era muito mais questões econômicas, né, pessoas de baixa renda, e atualmente a gente percebe que as pessoas estão se dando conta, São Paulo é um grande exemplo, de que a bicicleta é muito mais prática e rápida do que, enfim, em São Paulo, essa velocidade média, acho que está beirando aí 18, menos até, quilômetros por hora, horários de pico, e a bicicleta pode chegar a 20, quer dizer, sem dificuldade para estacionar, com vários benefícios. Então, aqui eu vou focar mais na questão das vantagens, da viabilidade, do que ficar falando de acidentes, mortes, que infelizmente a grande mídia sempre bate nisso, e a gente, até como usuário, eu sei que é viável, com a devida orientação, com a devida conduta no trânsito, é possível sim usar a bicicleta. Pode passar? Bom, então realmente os congestionamentos, o estresse, né, que esse transporte por carro causa, tem atraído as pessoas para a bicicleta. O movimento cycle chic, né, ali na figura aquela do meio ali, é um movimento que vem crescendo, quer dizer, a pessoa está ali vestida normalmente para o trabalho, vai de bicicleta, quer dizer, o status que antes era do carro, agora o status tem passado para a bicicleta como algo moderno. E essa questão cultural também vou falar, que a gente fala muito de infraestrutura e se esquece de trabalhar a questão educativa, a questão cultural. Rio de Janeiro já está com sistema de bicicletas públicas, São Paulo inaugurou recentemente, pode passar. A questão do mercado e do uso de bicicleta, a frota aí já beira os 75 milhões, a frota de bicicletas. Infelizmente o mercado ainda é limitado, mas tem mudado. A minha bicicleta mesmo, eu tive que adaptar toda, colocar paralamas, bagageiro, coisa que na Europa é muito comum, a bicicleta já vem para uso urbano. Pode passar? Alguns exemplos aí de uso da bicicleta nas cidades, né? Que ela não é só um transporte individual, mas é um transporte de carga, um transporte até de passageiros. Pode passar. Do ponto de vista governamental, ainda muitas obras que desconsideram de forma escancarada aí as pessoas que estão a pé e de bicicleta, o que é lamentável. Então, ali em Florianópolis, essa acho que é a mais chocante, quer dizer, bem grande ali, tem um túnel e simplesmente se proíbe o transporte de bicicleta e a pé. Quer dizer, se constrói uma mega obra e se desconsidera a pessoa que quer realmente se locomover sem carro. E outros exemplos aí pelo país, pode passar. Felizmente, temos também bons exemplos, né? O Mauá, um mega bicicletário, assim, uma coisa fantástica, integrada ao transporte de trem. A pessoa vai lá, funciona 24 horas, deixa sua bicicleta, paga uma mensalidade de R$10, uma coisa simbólica, tem uma oficina mecânica a preços módicos. Então, assim, uma iniciativa social também. Deixa eu passar. Mais alguns bons exemplos que a gente tem para citar. Em Florianópolis, ali uma ciclovia arborizada, com vagas para bicicletas, um túnel ali em Santos que considerou o pedestre e o ciclista. Enfim, a gente tem bons exemplos, mas são pontuais. A gente precisa de uma política séria de mobilidade que incentive isso de forma mais forte. Pode passar? Bom, o Código de Trânsito brasileiro aí tem um princípio básico, né? De maior protege o menor, o motorizado cuida do não motorizado. Mas, infelizmente, é letra morta, né? Como muitas leis que a gente tem aqui no nosso país, estão só no papel. Pode passar? Mais alguns exemplos aí do Código de Trânsito, que fala sobre a distância lateral de segurança que o motorista deveria respeitar ao passar por um ciclista, questão do 1,5 metro. A preferência que o ciclista tem também na via. Então, se eu estou numa via, quero seguir em frente, o motorista quer virar à direita, ele tem o dever de me aguardar, realmente, aguarde que eu passe, siga meu caminho. Coisas que muitas vezes os motoristas nem conhecem. A redução da velocidade ao ultrapassar o ciclista, a legislação de certa forma é boa, né? Acho que falta realmente aplicar. Pode passar? Pode passar. Bom, já foi falado também a questão da Política Nacional de Mobilidade Urbana, sancionada no início desse ano, que tem aí vários argumentos favoráveis para a gente mudar essa lógica rodoviarista. Não vou citar, as pessoas já citaram. Pode passar? Só para citar também a questão da mobilidade saudável, o transporte a pé, as dificuldades que as pessoas também têm em caminhar nas cidades. Vou ilustrar com imagens aqui de Brasília, que tem essa fama de moderna, pode passar, mas que a situação é essa que a gente tem em vários locais, ou não tem calçada, ou a calçada está invadida ali na esplanada, curiosamente um carro, né, bem no lado da placa ali da esplanada, impedindo a passagem dos pedestres. Pode passar. Então, assim, a situação é essa. Calçadas inexistentes, ou quando tem, estão invadidas pelos carros, ou muitas vezes estão destruídas. Né? Para não esquecer também desse modo importante, especialmente para distâncias curtas. Pode passar. A situação gravíssima aí, para quem realmente tem dificuldade de locomoção, mais e mais aí da nossa capital tida como moderna, de pessoas que sofrem no dia a dia. Muitas vezes não tem calçada, os ônibus são esses latões, essas carroças que não tem sequer condições de colocar essas pessoas para dentro. Pode passar. Mais algumas situações aqui, bem no eixo monumental, os famosos caminhos de rato, né? Então, quem está de carro sempre tem sua pista, seu caminho livre. Quem está a pé, realmente é essa situação, tem que andar igual rato. Pode passar. E aí o nosso péssimo exemplo aqui na nossa capital moderna, a IPTG chamada de Linha Verde, algumas imagens aí, 10 pistas de cada lado aí para os carros, a faixa de ônibus que deveria funcionar também ainda funciona de forma muito precária, e a ciclovia calçada, né, realmente ficaram no meio do caminho, realmente não foram construídas, a ciclovia estava projetada, até hoje não saiu. E é um péssimo exemplo que a gente tem para mostrar para o país inteiro a IPTG. Pode passar? E esse tipo de situação acontece no DF, curiosamente, não é por falta de lei. Nós temos aí 8 leis distritais que incentivam o transporte saudável, além da própria lei orgânica. nossa constituição local, né, que realmente incentiva, na teoria, novamente, o transporte não motorizado, e na prática é isso que a gente tem. Pode passar. Bom, falando mais especificamente do transporte por bicicleta, ele tem inúmeros benefícios. A saúde, ele é ambientalmente correto, ele é democrático para todas as idades, é econômico, sem gasto com combustível, seguro, IPVA, multas e peças caras. Ele é prático, ele é rápido. Então, aí, algumas cenas aí do transporte por bicicleta, pode passar. Então, vou falar de alguns passos, algumas dicas aí realmente para levar a mobilidade saudável a sério. Pode passar. Então, tem a questão da infraestrutura, que geralmente é falada, além dos caminhos seguros, confortáveis, bicicletários, vestiários, um contexto mais humano, um contexto geral da cidade voltado para a pessoa, campanhas educativas, a mudança cultural, que eu vou falar de forma mais específica, os bons exemplos práticos, uma formação decente de motorista, que a gente tem uma formação muito falha, muito aquém do desejável, fiscalização, integração ao transporte coletivo, que é algo fundamental, e medidas de estímulo ao rei automóvel, que infelizmente ainda impera nas nossas cidades. Pode passar? Então, a infraestrutura, alguns exemplos aí, ciclovia, ciclofaixa, calçada compartilhada. Pode passar? A bicicleta e o transporte público, tem que haver essa integração. Ali, imagens de Paris, ali em cima, com um sistema fantástico de bicicletas públicas, realmente revolucionou a cidade, são mais de 1.200 pontos com essas bicicletas, até meia hora é gratuito, e realmente as pessoas usam muito, de qualquer idade, turistas usam, é realmente fantástico. Ali embaixo também a integração com trem, com metrô, bicicletários, ali vagas para bicicletas ao lado do ponto de ônibus, realmente incentivar essa integração. Pode passar? Mais alguns exemplos, agora aqui no Brasil, bicicletários aí, próximas estações de metrô, terminais de ônibus, permitir a entrada da bicicleta no metrô, aqui no DF é permitido, acho que é a única lei que realmente funciona, a integração até com ônibus, né, que já tem algumas experiências, pode passar. E aí, a questão da moderação de tráfego, né, medida que, de certa forma, é medida para desestimular o uso de carro e incentivar a segurança, a mobilidade saudável. Então, coisa que é muito comum na Europa, redução do limite de velocidade, zonas 30, áreas residenciais com limite de velocidade de 30 km por hora. Isso, por si, já incentiva coisas daquele tipo. Uma senhora sair de bicicleta e o menino ali de patinete. Quer dizer, isso sem ciclovia, sem qualquer infraestrutura, você reduzir a velocidade, se aumenta a segurança no trânsito e se incentiva esse tipo de deslocamento que a gente quer. Pode passar? E os dados também comprovam a questão da segurança no trânsito associada à redução de velocidade. A 32 km por hora, o índice de morte é de 5%, né, no atropelamento. Se você dobrar essa velocidade, 64 km por hora, praticamente não sobra ninguém, 85% o índice de mortes. Então, assim, não só a questão do incentivo a formas saudáveis, mas de segurança no trânsito para todos, inclusive para o motorista. Pode passar? A questão da preferência do ciclista também, que infelizmente não é trabalhada, né? E lá fora é muito comum, ali cidades como Copenhague, ali no canto esquerdo, e ali próximo a Amsterdã, na Holanda, como o ciclista é respeitado, né? Inclusive tem sinalização específica para isso, indicando que ali a preferência é do ciclista e ele é o rei. Ao contrário do que acontece ali na IPTG, por exemplo, que o ciclista vem espremido sem qualquer segurança. Pode passar. Outras questões interessantes, bicicleta no policiamento comunitário, em vez de incentivar só o uso do automóvel, até pelo poder simbólico de ter pessoas, autoridades, realmente usando bicicleta, além da questão de aproximar o policial da comunidade, pode passar, que já é uma realidade, inclusive, aqui no Brasil, né, ali no Espírito Santo, Serra, Vitória, já usam o policiamento por bicicleta. No exterior também é muito comum, pode passar. O transporte de passageiros, ali, ó, Berlim, Paris, com os bicitáxis, ecotáxis, né? Então, o transporte de passageiro realmente feito por bicicleta, isso para a cidade é muito interessante, até com uma questão simbólica também de ressaltar o transporte saudável. Vamos passar? A questão da versatilidade da bicicleta, que muita gente, quem não está habituado, pensa, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer compras? Como é que eu vou levar meu filho para a escola? Sim, é possível. Aí algumas cenas, tanto no Brasil quanto no exterior, ali, inclusive, no canto superior à direita, ali, 4 pessoas na bicicleta, isso ali, um município ali de Grande Vitória. Um senhor ali em Paris levando suas compras, a moça também em Paris levando suas compras ali na bicicleta. Então, realmente ressaltar os benefícios E isso faz bem para a saúde, quer dizer, você, o usuário de bicicleta precisa gastar, por exemplo, com academia. Pode passar? Ali é uma cena bem interessante, a pessoa, um agente ambiental, esse é um cara que mora ali no, na Asa Norte, leva 80 quilos de latinha, quer dizer, está prestando um serviço para a sociedade e o governo não o remunera, né? Inclusive está retirando essa pessoa ali de onde ele mora, que ele mora na rua, para jogar aí na periferia para fazer sabe lá o quê. Mais alguns exemplos aí, o transporte de crianças, que é muito comum na Holanda, esse tipo de bicicleta, o transporte de carga, pode passar? E assim, realmente não há nada mais moderno. A Holanda, Dinamarca tem índices aí que chegam a 40% dos deslocamentos de bicicleta. Quer dizer, a gente precisa jogar com isso, essa mudança que a gente precisa. A bicicleta não é algo associado ao pobre. Essas imagens aí deixam bem claro que realmente não tem nada mais moderno. Pode passar? Mais algumas cenas. É curioso que na Holanda, na Dinamarca, são países frios, mesmo na chuva, na neve, as pessoas continuam realmente com suas bicicletas. Inclusive mulheres ali, coisa mais comum. Desde criança, desde os 2, 3 anos, as crianças já vão ou junto na bicicleta ou mesmo pedalando. Pode passar? Então, a gente realmente, essas imagens reforçam que a gente precisa mudar de uma cultura motorizada, né? Nossas crianças que desde cedo já têm suas motocas, já têm seus carrinhos elétricos, né? Já crescem com essa cultura do carro embutida, ansiosas para fazerem 18 anos, para ter cada um seu carro, quer dizer, família de classe média, é isso que acontece, e passar para uma cultura da mobilidade saudável. Pode passar?
Mais cinco.
E aí, uma coisa muito importante nessa questão da mudança cultural, insisto nisso, não dá para a gente esperar que a cidade inteira esteja realmente tomada de ciclovias. A ciclovia nunca vai da porta da nossa casa para a porta do trabalho. A questão que eu insisto, a mudança cultural. E aí exemplos práticos, que é muito interessante, nesses países europeus, que prefeitos, reis, presidentes vão de bicicleta realmente para o trabalho e que tem um poder simbólico muito forte. Ali o prefeito de Londres, um grande entusiasta aí da bicicleta, indo ali até no dia o Schwarzenegger estava indo junto. E aqui que a gente precisa mais, ali são dois exemplos parlamentares que já fizeram essa experiência, o deputado Walter Feldman, o senador Suplicy, já vieram de bicicleta, a gente já deu uma ajuda para eles. Realmente ressaltar essa cultura, essa mudança necessária é importante. Pode passar? E aí outras iniciativas interessantes, realmente a gente tem escolas para ensinar a pedalar, orientações sobre os melhores caminhos, as rotas mais seguras, divulgar os benefícios da bicicleta em vez de falar só em mortes, em acidentes, em vez de associar a bicicleta só a coisas negativas, né? Incentivos diretos ao usuário de bicicleta, por que não? Tem empresas na Bélgica, em outros países da Europa, que pagam para as pessoas irem de bicicleta. Então ali é o bonde de bicicletas, o bike bus, quer dizer, várias pessoas estão no local de trabalho, se juntam para irem para o mesmo destino, estão ali com maior segurança, mais pessoas. E o aumento no número de usuários de bicicleta também tem esse efeito. Mais bicicletas nas ruas significam maior segurança, os motoristas vão estar mais acostumados. Uma iniciativa bem bacana, gostaria de mencionar, o Bike Anjo, que é justamente essa coisa de ensinar a pessoa, orientar para os melhores caminhos. Já tem em várias cidades do Brasil, São Paulo, Rio, aqui em Brasília, inclusive essa é a Flávia, que me procurou querendo, dizendo que queria trocar o carro pela bicicleta. Fui junto com ela no início e está aí, feliz na sua bicicleta, sem problema para estacionar quando chega. Então, realmente, iniciativas que partem também da sociedade. Não adianta a gente querer só cobrar do poder público e a gente não fazer a nossa parte nessa mudança necessária. Pode passar? Algumas ações aí da ONG realmente para nesse sentido, então sensibilizar os motoristas, a gente tem uma formação voltada para o motorista para ele ficar mais consciente dessa questão da segurança, do respeito ao ciclista, ao pedestre, pode passar. Também essa parte educativa na rua de orientar o ciclista, pode passar. Esse é um trabalho em escolas, instituições, realmente de ensinar a meninada a pedalar em segurança, usar os acessórios de segurança, ter uma boa conduta aí nas ruas, pode passar. A gente tem uma grande oportunidade, isso já foi falado, realmente de virar o jogo, a década de ação pela segurança no trânsito, que o Brasil realmente encampou, o Encontro Rio Mais 20, Copa 2014, Olimpíadas 2016, então assim, acho que a hora de mudar é essa, e assim eu também sou otimista quanto a isso, vamos passar. E o Poder Legislativo, aproveitando, né, essa oportunidade aqui no Senado, quer dizer, elaboração de leis, eu acho que já, a gente já tem um arcabouço legal interessante, especialmente para a questão do transporte por bicicleta. Então, acho que a gente precisa ir mais na linha da fiscalização do Poder Executivo, que é um papel também do Poder Legislativo. A proposta de orçamento, a gente precisa estar atento. Aqui no Brasil, no Ministério das Cidades, tem o programa Bicicleta Brasil, que infelizmente aí está abandonado. A exemplo do que o Nazareno falou lá do Denatran, existe esse programa Bicicleta Brasil que simplesmente não tem recurso. Quer dizer, uma iniciativa, um programa que poderia disseminar boas práticas e está lá sem recurso. Então, realmente, o Poder Legislativo ir atrás, garantir esses recursos. Pode passar? Uma cidade com uma qualidade de vida realmente menos dependente do automóvel é possível, a gente acredita nisso. Pode passar?